Humanos Radio Show, oferecimento Giassi Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A Essência, sua farmácia de manipulação. Colégio Satic, um caminho para ser o futuro. Com Credura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Unifique, a tecnologia nos conecta. Vivace Houseware, para todos os bolsos, para todos os gostos. Residencial Geriátrico Primavera, cuidar bem do idoso é a nossa missão. Na Belenzier, tem Pirelli, no aro 16, por 12 vezes de R$44. Consulte o modelo e rode bem, bem Belenzier. Chegou a linha Evolut Librelato, siga com força. A nova fase da sua vida começa agora. Mude para um LOX. Clube Escola de Tiro 9mm. Mais que um hobby. Um esporte que une técnica, liberdade e proteção.
Hello, Manos. Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. Segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba rádio 925 FM. Você vai curtir tudo que rola aqui na 92. Tá 98441-0010. Tá bom? Eu quero saber se você serviu as Forças Armadas. Não serviu, né? É o cara que tá aqui agora vai botar ordem nessa bagaça aqui. Ele falou que ele veio aqui pra botar ordem nessa rádio. Ele me disse que tá muito zoneado. Eu tenho o prazer de receber uma simpatia, Tenente Coronel Eduardo Fonseca, comandante do 28º GAC. Comandante, que prazer lhe receber.
Obrigado, mano. Prazer pro 28 GAC estar aqui, representando o 28 como comandante. Ter a oportunidade aí nessa tarde quente, né?
Boa, né?
Tá aqui batendo papo com o mano.
Você falou boa pra fazer um 30 quilômetros?
Ah, é boa também. Boa,
boa
também.
Maravilhosa. Assim.
Maravilhosa.
Comandante faz exercício ou não?
Já passou. O comandante participa de tudo.
Tudo?
O comandante, ele lidera a sua tropa. Né? A liderança, ela vem pelo exemplo. Então, se a tropa, ela está no exercício, o comandante está na frente.
O comandante é mais ou menos aquela história dos grandes reis da antiguidade, que eram os primeiros.
Sim.
Na batalha. O comandante tem que estar ali, não tem jeito.
O comandante tem que estar ali. A atividade principal da OM, o comandante está presente.
O comandante, eu tenho notado isso já há bastante tempo, tenho entrevistado o exército algumas vezes, né? A polícia militar, e eu sinto uma proximidade muito maior, né? Tanto das forças armadas, né? Como dos militares, da polícia, com a população. Eu sinto esse movimento, é um movimento muito mais humano, né? Isso tem acontecido mesmo? Como é que eu sinto dos militares isso também, né? Uma aproximação maior.
Olha, no modo geral, as pessoas estão mais próximas. Então nós vivemos uma época que a comunicação evoluiu muito, né? Nós temos as redes sociais. Então a comunicação entre o 28 GAC e a sociedade criciúmense é muito mais ampla hoje, com a utilização das redes sociais, Facebook, Instagram. Então, isso é uma percepção que a sociedade tem. Por quê? Porque a nossa comunicação está mais próxima. Isso não é só uma questão do 28, Criciúma e região, mas do exército inteiro, toda a nossa população brasileira, ela está mais próxima. As pessoas estão mais cientes da nossa atividade, estão mais interessadas nos assuntos de defesa nacional. Isso é muito importante para nós. Por isso que a gente vem, digamos assim, colaborando com esse esforço de integração e de comunicação com a sociedade.
Mas essa é uma função inerente da atividade militar, né, comandante? Quer dizer, não é só a proteção, né? O servir faz parte, né? Tem que estar junto, não tem?
Nós servimos a nação, né, cumprindo as nossas missões constitucionais, defesa da pátria, garantia da lei e da ordem, operações subsidiárias, e nesse contexto a gente está sempre participando de atividades integradas à sociedade, como por exemplo, auxílio à defesa civil, né? Nós participamos de um programa aqui na cidade, do hino nacional nas escolas. Por quê? Para fomentar desde pequeno, na nossa juventude, no nosso cidadão, colocar na formação dele o amor à pátria, o respeito aos símbolos nacionais. Isso tem que ser estimulado. Né? E a nossa função, eu acredito, como militar, de propagar esses valores.
Ô, comandante, quando você fala isso, né, me vem à mente, né, e aí eu posso falar, talvez você não possa, né, o que a gente vê no Brasil, um contraditório ao que você está dizendo, né? Quer dizer, tantas forças nadando contra isso, né? Quer dizer, fazendo o amor à pátria virar alguma coisa ruim, né? Quando pessoas questionam, por exemplo, cantar hino nacional numa escola, transformando isso como se fosse uma coisa demoníaca. Totalmente o contrário, né?
Não, isso aí a nossa instituição é baseada na legalidade, né? Isso tá na nossa Constituição. Então, são coisas, são símbolos nacionais, isso está previsto. Não tem por que a gente deixar de cultuar os nossos símbolos nacionais. Pelo contrário, dentro das Forças Armadas, dentro do 28 GAC, uma das primeiras coisas que nós ensinamos na formação do soldado, quais são os símbolos nacionais.
Tá.
Né? Então, como comandante do 28, né? Então nós receberemos agora, a partir de 1º de março, uma nova incorporação. Já incorporamos o NPOR, formação de oficial temporário.
O que isso quer dizer?
NPOR é Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva.
Tá.
Então, o 28 GAC nos últimos anos, ele deu um salto nesse sentido, porque nós não formamos apenas soldados, nós formamos oficiais.
Ah, você falou que é a atribuição realmente da unidade, é isso?
Exatamente, que é a formação de reservista. Então, nós temos a formação de soldados, eles incorporam agora 1º de março, mas o NPOR já incorporou. Começou a formação do oficial temporário.
Tá.
Isso começou há uns 5 anos. Então a gente deu um salto, né? A gente, digamos, mudou de nível. E a gente deu oportunidade também do jovem que presta o serviço militar, que já entrou, digamos, na universidade, de participar da seleção do NPOR para ser oficial da reserva.
Ou seja, quer dizer, comecei minha faculdade e ainda posso servir.
Exato. Se está na fase de, digamos, alistamento, ele é listado e é direcionado para o NPOR, para a seleção do NPOR. Isso não existia antes. Então, isso é uma oportunidade que o Exército está dando para a população de Criciúma e região. Não só Criciúma, mas todos os municípios da nossa região do extremo sul catarinense.
Ô, comandante, tem um abraço aqui para você e para o 28º. Mano, por favor, manda um abraço ao novo comandante do 28º GAC. O nosso extremo respeito à instituição e já fica o convite para conhecer o Clube 9mm. Né, o comandante Brito Júnior já visitou o 9mm ano passado. Uma mensagem do Lourenço Benedetti aqui para você, comandante.
Ó, obrigado, agora, Lourenço.
Agora ficou na dívida, vai ter que dar uma visita lá, pô.
Pois é.
Ô, comandante, essa visão, por exemplo, né, como é o exército que acaba julgando, teoricamente, ele acaba aprovando, né, a liberação dos CACs, né, como é que o exército enxerga isso, por exemplo, a população de bem estar armada e principalmente saber utilizar a arma, isso pro exército é bom?
Olha, a gente atua de acordo com a nossa legislação. Então, o que está liberado pela legislação,
tá,
nós vamos cumprir. Nós temos uma seção de fiscalização de produtos controlados que libera essa posse de arma, tá, né? Então, o que a gente faz é a fiscalização se a lei está sendo cumprida. Então, quem tem que legisle e nós cumprimos o que está escrito na lei.
Eu gosto do militar porque isso é militar, entendeu?
É preto branco, é o que é, né?
Não tem frescura, né? Ó, tem abraço aqui pra vocês, tenho certeza que esse abraço aqui, ó, tem um cara que é maluco do helicóptero e já produziu algumas coisas pro exército, não sei se o senhor conhece, o Wilson Votre, conhece ou não, comandante? Diz ele que fez um veículo aí, atirador de míssil pro exército aqui, tudo já. Tem áudio dele aqui, vamos soltar pra ouvir?
Vamos
ver o que o nosso querido maluco tá dizendo aqui.
Boa tarde, mano. Como é que tá? Tudo bom? Wilson Votre, maluco do helicóptero, tudo certo? Aproveitar aí a entrevista com o Tenente Coronel aí e pedir para ele dar uma atenção especial aí às autorizações para compra de armamento e as liberações do CRAF, que tá muito demorado. O processo tá demorando demais. O pessoal compra, espera muito tempo uma autorização para emissão da guia de trânsito pro CRAFS aí, tá? Abraço.
O comandante colocou na saia justa agora, comandante. Cara, pô, mandou. Não ouvi antes, comandante. Não fiz.
Pois a gente tá trabalhando muito nesse sentido. Tá trabalhando muito para agilizar todos os processos, mas a gente tem uma limitação de pessoal, né? Então a gente trabalha dentro da nossa capacidade.
Nossa quantidade de processos foram muito grandes agora.
Muito grande.
No último
ano.
Mas
a gente tá agilizando, a gente tá fazendo todo o esforço possível para agilizar.
Ô, comandante, é a terceira passagem sua aqui, é isso já?
É a terceira passagem. Mano, eu brinco que é o seguinte: eu caminho na rua, aí o pessoal chega assim, ô, tenente, tudo bem? Opa, isso aí é das antigas, hein? 2001, 2002. Ô, capitão, como é que vai? Ah, isso aí já é um pouco mais para frente.
Tá, já sabe da onde
então
é que
eu já sei de que fase, né, eu formei, qual foi a turma de formação do soldado pelo posto que ele me chama.
Mas tirando o Criciúma, por onde é que você andou? Você tava falando para mim da África, tava falando da
Ucola. Eu servi em unidades no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e também servi sob a égide da ONU, da bandeira da ONU, na África.
Tá.
Eu servi num país chamado Libéria, na costa ocidental da África. Já viu aquele filme Diamantes de Sangue, do
Sim,
Leonardo DiCaprio?
Já.
Eu fui para lá.
Bem tranquilo assim, claro, também.
A cidade que eu fui é Vonjama. Lá é condado, né? Não chamam de estado, é condado de Lofa. É bem a área da tríplice fronteira entre Libéria, Serra Leoa e Guiné. Bem onde ocorreu esse evento
mesmo,
do filme, né? Um país que estava em guerra civil e a ONU entrou com uma missão para forçar um acordo de paz, né? E depois os observadores entram para digamos, verificar se o acordo está sendo cumprido. Então eu fiquei um ano lá fazendo essa atividade, né, um país bem diferente do nosso, né? Então, é um país muito pobre, né, com questões difíceis em relação à infraestrutura, doenças que aqui são erradicadas. Uhum. Vou contar um episódio bem curtinho. Eu fui comprar alimento num pequeno supermercado e várias pessoas se aproximaram do veículo da ONU pedindo esmola. E eu vi que eles estavam em cadeira de roda ou com muletas. Eu perguntei para o intérprete, que é intérprete de francês, que estava conosco, que era liberiano. Eu falei, poxa, são veteranos de guerra que uhum. perderam a perna em combate? Não. Eu era capitão na época. Não, capitão. É pólio.
Poliomielite?
Poliomielite. Ah, então, não. Doença que lá não é erradicada. Então, dificuldade de acesso ao alimento, pode até ter dinheiro, mas o problema é ter o alimento.
Você não comprar. Tem lá, né?
Exatamente. Coisa que o pessoal aqui não dá valor, mano. Água na torneira.
Não existe.
Luz, assim, interruptor, a luz liga. Então lá é difícil ter essa condição. E também outras doenças. Eu enfrentei uma epidemia de febre laça. Sabe o que é febre laça?
Não faço ideia.
É uma doença hemorrágica parecida com ebola, transmitida pelo rato. E depois eu peguei em março de 2014 o início da epidemia de ebola. Que chegou até nos Estados Unidos,
sim,
alguns casos.
Sim, terror no mundo.
Foi aquilo. Um terror no mundo. Eu tava lá, na época da epidemia.
Oh, tranquilaço, então. Ambiente...
Não.
Eu imagino fácil. Também, ô, comandante, imagino, não é só essa questão, por exemplo, você tá em prontidão no momento, né, de combate, né? Você tá, sim, em combate ali, né?
É,
você
combate.
Tá na missão de paz, mas teoricamente é combate.
No meu caso, o Brasil já participou de muitas missões de paz. Na década de 50, mandou o pessoal para Suez, Haiti.
O Haiti famoso, né?
O Haiti, o pessoal de Criciúma foi aqui do 28, nosso pessoal foi pro Haiti. Mas é, digamos, uma tropa, é um pelotão, 30 homens, 120 homens, uma companhia. Sim. Eu fui sozinho.
Caraca.
Era sozinho, junto com militares de outros países, né? Num idioma diferente. Não podíamos utilizar armamento, porque o observador é neutro.
Você não pode ter arma.
Ele não toma parte. Teve uma guerra civil, duas partes conflitantes. Você não pode tomar parte, você é neutro. O observador é neutro. Então ele não pode estar armado. Usava uniforme, colete, capacete, mas desarmado.
Aquela boina azul ou não?
Boina azul, claro. Boina azul, símbolo da ONU.
Tá.
Né, que nos representava, o pessoal via boina azul, ONU.
Sabia,
né,
que ali...
Isso é uma segurança também, né? O respeito que o pessoal tem pela bandeira da ONU. Mas tem duas coisas que abrem as portas, sabia? Nesse cenário, digamos assim. Primeiro, a bandeira do Brasil.
Falou que é brasileiro?
Brasileiro, eu chegava no local, às vezes, uma situação de segurança um pouco complicada, o pessoal já começava, Brazilian, Ronaldinho, Kaká, aí eu já puxava o assunto de futebol, já abria portas. E a outra era a bandeira brasileira. Né? E normalmente, eu, no final da conversa, o pessoal olhando a bandeira e tal, eu sacava a bandeira.
E dava?
Sim, que nem eu vou fazer pra você aqui, ó. Dava a bandeira de presente.
Ah, daí o cara, daí pronto, aí...
Eu já tinha outra no bolso pra...
Já sabia que tinha que...
Pra substituir. Então, e também, dentro do ambiente da ONU, né, a gente tem a proteção, digamos, da credibilidade da ONU. Né? Então, e tem uma outra curiosidade, né? Eu chegava nas patrulhas, nos locais, e as crianças vinham, Babutu, Babutu... Aí eu perguntei pro intérprete, o que que é Babutu, que as crianças tanto falam? Era um dialeto local, Loma, dialeto Loma, que é a tribo local.
De cada local que você tava
De cada aí. Local, lá era o dialeto Loma. Ele falou, homem branco, essas crianças nunca viram homem
um
branco
homem
antes.
Branco?
Caraca. Aí eu já chegava...
Ou seja, o diferente era você, né, comandante?
Exatamente, daí depois disso, quando as crianças se aproximavam, já batia no peito Babutu.
Já fizeram com orgulho. Agora sim, comandante, a bandeira da ONU, ela te dá proteção. É institucional, mas ela não protege de um tiro.
Não.
Quer dizer, não tem um campo de força que vai
colete,
proteger a tua vida.
Capacete, segurança. Nós pedimos para a tropa da ONU, nós íamos com escolta também. Então, nós íamos completamente.
Você não podia estar armado, você tinha uma.
Mas poderia ter escolta. Mas quem entrava para negociar, para obter informação, éramos nós. Porque a missão do observador é obter informação em relação ao cumprimento do mandato da ONU. O mandato de manutenção da paz, ele está sendo cumprido, o observador vai reportar se está sendo cumprido.
Mas nem sempre você foi recebido com carinho.
Não,
vem cá, não é assim, entra aqui com um cafezinho.
Não é, mas como eu falei, aquelas duas coisas abriam portas e a negociação sempre, né? A negociação, o domínio do idioma, o país falava inglês e também em alguns locais de fronteira, né, os países que fazem fronteira com a Libéria, falam francês. Então, tinha que ter um intérprete, alguém que falasse francês para poder negociar.
Até um abraço de alto nível para você, comandante querido José Altair Bach, que tá te mandando um abraço.
Olha só, olha nosso só. Amigo lá do 28.
Aí, ó, grande abraço
pro Bach.
Olha, então, tá uma audiência qualificadíssima. Sim. Comandante, tô pedindo mais CAC aqui para você, ó. Tu veio aqui, ó, entrou numa roubada. A gente já volta, eu tenho o prazer de receber ele, tenente coronel, para não errar, né, comandante?
Sim, tenente coronel.
Tenente coronel, ele comandante 28º.
Se promover, tem que pagar o salário.
Ah, é.
Se promover a coronel, tem
não, que pagar. Mas eu não faço ideia, confesso que eu não sei, eu posso errar para baixo, daí eu fico.
Ah, tá bom.
É pior, né?
É pior.
Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Ah, voltamos, senhores, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. Quero saber, já passou no Giassi hoje? Não passou, né? Então vou te dar uma ordem, você vai passar no Giassi hoje, né? E, comandante, me falaram que todo militar, ele só dá uma ordem que ele tem certeza que pode ser cumprida, é verdade ou não?
É.
Uma vez me contaram isso, pô.
Quem dá ordem tem que dar os meios.
Para que ela seja cumprida.
Ah,
eu vou dar os meios aqui, ó. Você vai passar no Giassi, porque com certeza lá você vai receber um carinho especial, atendimento de primeira qualidade. Giassi em Criciúma, Sara, tem Araranguá, tem Tubarão. Por onde você vai, tem Giassi. O mais bacana da história é que há 60 anos o Giassi Supermercado conquista grandes amigos. Comandante, como é que funciona a questão de amizade do militar? Porque o militar, ele se respeita. Se respeita. Sim. Muito. Você faz grandes amigos cada vez que você passa aqui. Como é que funciona a questão hierárquica com a questão da amizade?
Eu vim para Criciúma porque um grande amigo me convenceu quando era cadete. Tinha que escolher, como eu comentei para você anteriormente ali, por questão de meritocracia, o pessoal termina a academia militar e escolhe unidade pela classificação final de curso.
Esse cadete é o Aspira? Ou não? Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê no filme.
O Aspira é quando o cadete se forma.
Tá.
Ele é formado, declarado aspirante oficial.
Tá.
E a minha primeira unidade foi pra Criciúma. E foi um grande amigo, na época, cadete, que me convenceu. Que hoje é meu subcomandante.
Tá, mas ele falou pra você, vai pra Criciúma que lá é bacana? Como é que foi?
Eu tava decidindo, né? E a gente discutia, né? Nós discutimos entre nós pra onde ir e tal. Ele falou, vamos pra Criciúma. Eu falei, eu não conheço Criciúma. Aí ele me passou referências excelentes da cidade. Tá. E como era muito meu amigo, é interessante você não chegar sozinho no lugar. Você tem um amigo para, né, dividir os anseios, dúvidas, etc. Aí nós chegamos juntos, tinham duas vagas, eu e ele escolhemos Criciúma e chegamos juntos aspirantes aqui.
Ah.
E hoje ele é meu subcomandante. Olha aí a amizade que você falou.
Mas vocês não podem escolher para onde vão juntos, né? Não é? Você tava falando para mim
foi uma oportunidade que deu certo, foi encaixado, né?
Até abraço pra você aqui, mano, até falei com você no Insta, se possível manda um abraço ao tenente coronel, do diretor da Defesa Civil, né? E estenda ao Davi e a todo o pessoal do 28º GAC, quem tá mandando aqui, deixa eu ver, é o querido Fred, o comandante da Defesa Civil aqui, pô, tá mandando aqui, trabalham juntos, imagino, muitas vezes, né?
Sim, sim, nós temos até uma equipe multi-institucional, né? E Defesa Civil é algo que nós estamos sempre juntos, né? Nos apoiando mutuamente. Fizemos isso no episódio do Furacão Catarina, no episódio também da Enchente Blumenau e outras oportunidades, que não de tanto vulto, mas que a Defesa Civil chamou o Exército Brasileiro. O Exército sempre estende a sua mão amiga, né? Se furta de estender a mão amiga à sociedade.
Tem mais abraço que os caras estão puxando teu saco.
Né?
O capitão Sidney aqui viu um abraço
pro
tenente coronel Fonseca. Servimos 3 vezes juntos, ele tá mandando aqui.
Exatamente, grande amigo.
Ó, militar de mais alto.
Amigo que você falou, ó. Amigo.
Aí, aqui, né? Aqui tem mais abraço aqui, comandante, ó. Ó, méritos ao coronel, grupo dos combatentes por um dia. O Ney Borges tá te mandando aí. Pô, bacana, né, coronel? Tem bastante. Mano, tem mais abraço, viu? O senhor tá mandando parabéns pela determinação. Né, meu pai lutou na Itália na Segunda Guerra Mundial, viu? Sou voto que tá mandando
nossos
aqui,
veteranos.
Ó. Olha aí, ó. A gente tem muito aqui ou não? Não tem mais, né? Os pracinhos nossos.
Como.
Já
tá deu, longe, já né? Deu, nossos veteranos estão bastante idosos, né? Então. Mas a gente não esquece de cultuar a nossa história, as nossas tradições e reverenciar os nossos veteranos que deram a vida ou que colocaram a sua vida em risco para defender a nossa pátria.
E no Brasil a gente acaba não estudando essa história, né, comandante? A história de Monte Castelo, toda a história dos nossos pracinhas, né? A gente não valoriza tanto isso aqui, né?
Exatamente, mas é algo que a gente tem que mudar. Até o comando anterior fez uma atividade referenciando o primeiro tiro de artilharia da Força Expedicionária. Ah. Então isso é importante, esse resgate histórico.
A cobra vai fumar, aquela história?
Exatamente. Aquela... E eu sou meio suspeito para falar, porque eu estudei história aqui na Unesc. Ah, então eu gosto de história, né? Então é uma das áreas que eu gosto de focar, de trabalhar. Né? E essa parte de história, tradição. E o GAC tem 190 anos, é né? Uma tradição que remonta uma campanha na guerra da Tríplice Aliança. Então isso tem que ser referenciado e mostrado para as nossas gerações futuras, né? Quem foram os seus heróis, o que eles fizeram, o que eles dedicaram da sua vida à pátria, qual o serviço que eles deram à pátria. Isso é muito importante. E a gente tem que manter essa integração, né, com o passado, para servir de exemplo para o futuro.
Essa é uma entrevista que eu nunca poderei fazer, comandante. Sabe, tinha um amigo nosso que serviu, ele foi para cima e tal, e eu acabei, depois que eu virei comunicador, né? Gostaria muito de fazer uma entrevista dessa, para ouvir uma história, né? A história de quem esteve lá, né?
Quem esteve em combate.
De verdade, né?
Mas o soldado catarinense esteve em combate. O soldado do 28 de Jacês esteve em combate lá na Maré.
Lá na Maré?
Pacificação do complexo da Maré, o pessoal. É um combate.
Você estava presente em tudo isso aí? Você estava.
Eu participei tanto da pacificação no Complexo do Alemão quanto no Complexo da Maré em 2014. Eu era do 28, então nós mandamos um pelotão. O pelotão são 35 homens, cerca de 35 homens, e mais um efetivo para compor o estado maior da força de pacificação. Eu era oficial de inteligência.
Então, mas daí lá você andava com arma, né?
Sim, não é... capacete, colete, por isso que eu digo, combate.
Lá não é ONU, né?
É combate, não.
Lá é combate mesmo.
A ONU é combate.
É combate.
Mas a minha função na ONU não era combate, mas a ONU combate.
Você passou por muitas situações de risco, comandante?
Em que sentido, mano?
Risco de vida mesmo.
Assim, né? Nesse tipo de operação.
A
nossa atividade é uma atividade de risco, né? Nós portamos armamento, munição, exercícios de tiro, transposição de curso d'água, operação de pacificação que se aproxima de um combate numa localidade, a própria missão na África, né? Como eu falei, né? Nós íamos tratar com pessoas que estavam armadas, desarmado.
Sim.
Né? Então, você está exposto ao risco o tempo inteiro. Né? Então, é algo que quando a gente escolhe a profissão das armas, está ciente que estará em risco, uma hora ou outra estará em risco. Né? Como eu falei, se queres a paz, prepare-se para a guerra. Ninguém quer entrar em combate. O exército existe para que a guerra não caia sobre a gente. Mas nós temos que estar preparados.
Tem um abraço aqui de alto padrão, professor.
Ah, é? Olha só,
mano, aqui é o Coronel Culpo.
O nosso antigo comandante. Eterno comandante do 28º GAC.
Olha aqui, olha o nível do negócio. Comandante nos anos 90, de 93 a 95. Muito feliz por escutar o nosso atual comandante se relacionando com a sociedade e mostrando o papel do 28º GAC junto à comunidade. Eu tô muito feliz aqui de Anápolis, de Goiânia, é isso?
Sim.
Pô, o homem tá longe, hein?
Tá longe, mas tá prestando atenção na nossa unidade, o nosso eterno comandante.
Pô.
É um abraço, Coronel Culpo. Sempre será bem-vindo aí na nossa unidade.
Olha aqui, eu tive orientação de Deus, mano, e criamos em 93 o Pelotão Esperança.
Pelotão Esperança, uma ação social fantástica que a gente vem tentando manter. São duas turmas de terceiro e quarto ano do ensino fundamental que estudam com a gente, vão começar agora em março. Né? Tem uma associação que agrupa e que apoia com material, uniforme. Né? Também temos o apoio da prefeitura, as professoras são da prefeitura. E para nós é uma iniciativa que traz alunos que estão em risco social. Então é uma forma do exército estender sua mão amiga, é participar junto com a sociedade, né, do resgate das nossas crianças.
Olha aqui, mano, boa tarde. Tem mais abraço aqui, comandante. Ó. Boa tarde, mano, aqui é o subtenente Provezano.
Provezano.
Aqui, ó. Parabéns ao tenente coronel Fonseca, um grande líder, tive a oportunidade de servir com ele em diversas ocasiões, inclusive foi meu instrutor, estivemos juntos na Maré.
Exatamente.
Brasil acima de tudo, ó, mano.
Provezano, um abraço, Provezano.
Pô, tem bastante.
Provezano também é bom contador de história.
Hein? É bom, ele tá aqui?
Contador de história.
Dá pra vir aqui contar
ele história? Ele tá na região aqui,
Então ele é obrigado a vir aqui, porque ele já me elogiou em outras pautas aqui, eu quero estender um abraço, comandante. Estendendo um abraço a você, estendo ao Exército Brasileiro, muito obrigado pelo carinho, principalmente pela abertura, né? Como falei para você, eu sinto isso muito forte do Exército, sabe? Essa abertura, essa proximidade da população. Eu como comunicador acho isso maravilhoso e sempre você é uma voz quando você precisar aqui.
O Exército, ele vai procurar sempre apoiar a sociedade no que a sociedade precisar. Apoiamos no último ano do combate à Covid, vacinação, estamos presentes na faixa de fronteira, nunca nos furtaremos de estender a mão amiga do Exército Brasileiro. Nos preparamos para usar o braço forte, mas estendemos a mão amiga quando for necessário. E eu queria agradecer, mano, pessoalmente a você pela oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouco do nosso 28 GAC, né, a integração dele com a nossa sociedade, as missões do 28. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Comandante, não deu nem pra ler teu currículo aqui, porque não dá. O currículo mandou pro Choque aqui, não deu. Comandante.
Mas a gente já falou um pouco do currículo, né, cara? Já falamos um pouco.
O Choque mandou aqui as medalhas, você ganhou, que não dá. Só a quantidade de medalha que tem aqui, poxa. Obrigado, comandante. Obrigado, Exército. Senhores, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa, hein? Neste programa, somos todos humanos.